Dos estados, o governo propõe alongar o prazo de pagamento das dívidas com a União. A
proposta vai ser enviada ao Congresso e inclui limitar gastos do governo, preservando investimentos e despesas com saúde, educação e segurança.
O advogado da União entra com ação no Supremo para garantir a nomeação do ex-presidente Lula na Casa Civil.
4 milhões e 800 mil reais são liberados para compra de testes rápidos de gravidez.
Segunda-feira, 21 de março de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
4 milhões e 800 mil reais foram liberados hoje pelo Ministério da Saúde para a compra de testes rápidos de gravidez.
A ação reforça a atenção e o cuidado com as gestantes, facilitando o diagnóstico precoce, que também ajuda a detectar ou descartar a presença do Zika vírus, como explica o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Alberto Beltrame.
A entrega de testes rápidos de gravidez tem muitas utilidades. A primeira delas é a detecção precoce da gravidez e a antecipação do início do pré-natal. Isso favorece o desenvolvimento da gestação, o cuidado da gestante durante esse período e agora, em tempos de Zika, cria uma condição a mais de proteção para a mulher que, sabendo que está grávida, ela vai tomar as medidas de precaução mais efetivas o mais rapidamente possível, ou seja, usando roupas compridas, calça comprida, sapato fechado, enfim, se proteger do mosquito.
O teste é de graça e pode ser realizado dentro ou fora das unidades básicas de saúde. Caso a pessoa deseje, um profissional poderá ajudar.
O objetivo é respeitar o direito de autonomia e sigilo da mulher, além de fornecer a ela todas as orientações e apoio necessários antes e depois do teste.
E a guerra contra o mosquito Aedes aegypti não pode parar.
Este ano já existem 170 mil prováveis casos de dengue, lembrando que o mosquito também transmite a febre chikungunya e o Zika vírus.
Como o Aedes não tem trégua e para vencer essa guerra, cada brasileiro deve fazer a sua parte.
A dona de casa, Cida Oliveira, moradora de Samambaia, a 30 quilômetros do centro de Brasília, faz uma vistoria completa na casa dela duas vezes por semana em busca de focos do mosquito Aedes aegypti. Cuidado extra até na hora de molhar as plantas. Ao invés de usar o regador, ela borrifa a água para que não acumule no prato. A dona de casa explica que os cuidados na casa dela sempre foram grandes, mas aumentaram por um motivo especial.
Eu estou com minha filha grávida, né? Então eu tenho que ter cuidado redobrado.
Cuidados redobrados também tem a Doane da Silva, síndica de um prédio no Cruzeiro Novo, a cerca de 9 quilômetros do centro de Brasília. Uma das medidas que ela tomou foi reformar o telhado do edifício. Foram colocadas calhas para facilitar o escoamento da água e assim evitar que se forme poças d'água.
Decidimos reformar o telhado e já eliminar os possíveis focos de dengue.
Os números mostram que a dona de casa e a síndica precisam manter esses cuidados. Só esse ano já foram registrados mais de 170 mil casos prováveis de dengue em todo o país. Por isso, a Doane faz um apelo.
Que trabalhe o seu condomínio, não dá trabalho, é simples. Faça parceria com seu zelador, porque aqui o nosso lema é Juntos Somos Mais Fortes.
As informações sobre como combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti estão disponíveis na página do Ministério da Saúde na internet. O endereço é www.saude.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
Quem tem filho pequeno e trabalha sabe o quanto é importante ter uma creche perto de casa para deixar a criança.
E além de ter mais tranquilidade para trabalhar, os pais têm a certeza de que ali o filho vai ser estimulado. Um desenvolvimento importante para o resto da vida.
Hoje, no Dia Mundial da Infância, data instituída pelo Unicef, crescer com dignidade, estudar, ter acesso à saúde, são conquistas que garantem qualidade de vida para meninos e meninas de todo o país.
O Brasil Carinhoso é um dos programas que busca ampliar essa atenção. O acesso à creche é uma das ações.
Só no início deste ano, mais de 200 milhões foram liberados para creches em mais de 2.600 cidades.
A creche Vanilza, que fica em Valparaíso, a 40 quilômetros de Brasília, recebe desde o ano passado recursos da Ação Brasil Carinhoso. O dinheiro pode ser usado para melhorar a infraestrutura e compra de material, como reformas, além da aquisição de alimentos, colchonetes e livros. Na creche Ivanilza, as crianças já têm livros e brinquedos pedagógicos disponíveis. Neste ano, o recurso vai ser usado para comprar mais brinquedos. É o que afirma a diretora da creche, Luciana Rocha.
Principalmente a educação infantil, eles não conseguem se desenvolver se eles não estiverem trabalhando com material concreto. Então, esses materiais ajudou muito na coordenação motora, na psicomotricidade. Então foi assim, excelente.
Este é o segundo ano em que a Prefeitura de Valparaíso recebe os recursos, que têm contribuído para a educação das crianças, como explica a coordenadora de projetos e programas educacionais da Secretaria de Educação da cidade, Tânia Quevedo.
Nós adquirimos berços para as crianças, nós adquirimos colchonetes que estavam já muito velhinhos, compramos fraldas descartáveis.
Estados e municípios são os principais responsáveis pela infraestrutura das creches, além de pagarem os salários de educadores e funcionários desses locais. O diretor de acesso a serviços do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Rafael Mafra, explica como funciona o Brasil Carinhoso.
Ele traz um incentivo aos municípios para que eles matriculem mais as crianças pobres nas creches do que eles vinham fazendo. Então a gente tem um repasse de recurso e esse repasse de recurso é proporcional ao número de crianças do Bolsa Família matriculadas em creche entre 0 e 4 anos.
Desde a criação do Brasil Carinhoso em 2012, a ação já liberou R$1,5 bilhão para as creches de todo o país. Reportagem Paola Diorte.
E olha, nos últimos 4 anos, houve um crescimento de 56% no número de beneficiários do Bolsa Família atendidos em creches.
E por falar em Bolsa Família, o Brasil Carinhoso também prevê um complemento de renda para crianças e adolescentes com até 15 anos de idade. Uma ação que garante que mais de 8 milhões de crianças se mantenham fora da extrema pobreza.
Além disso, quem recebe precisa estar em dia com a escola. Não pode faltar. Isso também garante a permanência desses alunos dentro das salas de aula.
Há 13 anos, a professora Maria Ildete Mendes compartilha uma parte do conhecimento que tem com alunos do ensino fundamental. Nesse processo de aprendizagem, ela afirma, a frequência é muito importante.
Ele vai dar sequência aos conteúdos trabalhados, aí ele não vai ficar em defasagem.
Na Escola Municipal Kennedy, em Águas Lindas de Goiás, cidade a 60 quilômetros de Brasília, de cada 3 alunos, 1 recebe o Bolsa Família. Em outubro e novembro do ano passado, quase 15 milhões de crianças e adolescentes tiveram a frequência escolar registrada no sistema do Ministério da Educação. Desse total, 96% cumpriram a frequência mínima exigida para continuar recebendo o Bolsa Família. Se a criança ou adolescente tiver mais faltas que o permitido pelo programa, ele pode ter o benefício suspenso. E quando chega nesse estágio, a família passa a ser acompanhada mais de perto. É o que explica Eduardo Pereira, diretor de condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Porque nesse caso, o que nós identificamos é que se a família nunca chegou a esse ponto de ter uma suspensão, é porque ela está passando por alguma situação de vulnerabilidade que está impedindo que essas crianças frequentem a escola.
De uma coisa, a diretora da Escola Municipal de Águas Lindas de Goiás, Marisol de Matos Garcia, tem certeza. Com educação, crianças e adolescentes do Bolsa Família família vão ter mais chances de ter um futuro melhor.
Melhorias para a sociedade. Menos violência, né? Menos analfabetismo e mais conhecimento para todos.
O município é o responsável por enviar os dados dos alunos para o Ministério da Educação por meio do preenchimento de um formulário disponível na internet. O registro deve ser feito a cada 2 meses. Reportagem Luana Karen.
7:10.
O governo vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que a decisão do ministro Gilmar Mendes seja revista e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva possa exercer as funções como ministro-chefe da Casa Civil.
Ela se soma a outra ação também enviada ao STF por um grupo de juristas e advogados de defesa de Lula.
Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações para a gente. Boa noite, Carolina. O que essas ações pedem?
Boa noite, Ellen. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. As ações pedem ao Supremo Tribunal Federal que a decisão do ministro Gilmar Mendes seja anulada. Na última sexta-feira, Gilmar Mendes suspendeu a nomeação de Lula para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Além de devolver ao juiz Sérgio Moro as ações referentes ao ex-presidente na Operação Lava Jato. Segundo o ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, além de pedir ao Supremo Tribunal Federal que a decisão de Gilmar Mendes seja revista, o governo também vai entrar com uma reclamação ao STF contra o juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal do Paraná. Para Cardoso, a divulgação da conversa telefônica entre a presidenta e Lula na semana passada feriu a lei e a Constituição. Cardoso disse que um juiz de primeira instância não pode divulgar conversas envolvendo a presidenta, que o Supremo Tribunal Federal é o único que pode decidir sobre gravações e divulgações de conversas envolvendo a presidenta.
No dia de hoje, nós estamos impetrando um mandado de segurança contra a decisão do ministro Gilmar Mendes, em que estamos fazendo todo um conjunto de ponderações que nos mostra que essa liminar não pode deixar de ser revista pela nossa Suprema Corte. Além disso, estamos entrando com uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que o juiz Moro, ao divulgar aquela gravação que envolvia um diálogo entre a Presidenta da República e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, feriu claramente a legislação em vigor e a própria Constituição. Na verdade, nós entendemos que houve uma usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, que era quem poderia decidir em relação a qualquer encaminhamento, inclusive divulgação daquela conversa telefônica. E dentro dessa situação, por óbvio, nós estamos pedindo que o Teori Zavascki traga para o Supremo Tribunal Federal esta questão para poder melhor apreciar em relação a tudo aquilo que foi feito a nosso juízo em contrariedade à lei e à Constituição neste caso.
José Eduardo Cardoso também rebateu os argumentos da decisão do ministro Gilmar Mendes de que a nomeação de Lula como ministro teria o objetivo de livrá-lo da justiça.
A Presidência da República, através de uma decisão sua, respaldada pela lei, respaldada pela Constituição, escolheu, como escolheu todos os ministros, a pessoa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para compor uma equipe de governo. Ou seja, não há rota de fuga nenhuma em relação à justiça, porque o Supremo é que vai apreciar essa questão. Não existe nenhum fato capaz de dizer que houve aqui um desvio da presidenta, um desvio de finalidade, porque é claro que a sua única razão, a finalidade clara da sua decisão, foi justamente fazer como fazem todas as nomeações de ministros, ou seja, trazer para a sua equipe alguém que pode contribuir enormemente com o governo e, naturalmente, com o país.
É, e esta ação do governo se soma a outra enviada ao STF no fim de semana. Nela, 6 juristas e os advogados do ex-presidente Lula também pedem a anulação da decisão do ministro Gilmar Mendes. Pedro Serrano foi um dos juristas que assinaram um pedido e afirma que a decisão desrespeita direitos fundamentais de Lula.
Uma forma simbólica de manifestar um protesto contra, vamos dizer, esse amesquinhamento dos direitos fundamentais do investigado que tem havido nessa situação do Lula e, em geral, na Operação Lava Jato, que é uma operação que tem seus méritos, né? Quer dizer, que tem suas coisas boas de realizar uma persecução criminal, que no Brasil praticamente nunca houve, mas, por outro lado, está usando métodos absolutamente contrários ao que está disposto na nossa Constituição e nas leis, né? O problema é que esse método de ação, esse método, vamos dizer, de uma justiça policial, acaba tratando o investigado não como um ser humano dotado de direitos de proteção jurídica e política pelo Estado, acaba tratando o investigado como inimigo, ou seja, um ser humano que não tem direito ao exercício dos direitos mínimos que a condição humana lhe oferece. Então, por exemplo, não tem direito à intimidade. Você viu, por exemplo, no caso do Lula, como foram divulgados, vamos dizer, grampos de conversas íntimas da família, que nem tem nada a ver com a investigação, quando a lei manda destruir esse tipo de grampo, né, e não divulgar. Então, quer dizer, há um tratamento, a criação de um ambiente, de uma narrativa social para tratar o investigado como se fosse o inimigo.
A decisão de Gilmar Mendes é liminar, isso é provisória. Ela ainda precisa ser analisada pelos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, que podem votar a favor ou contra a decisão. O julgamento das ações que pedem a suspensão da liminar do ministro Gilmar Mendes só serão votadas a partir da semana que vem. Os julgamentos do Supremo Tribunal Federal estão suspensos devido ao recesso dos ministros na semana da Páscoa. Ao vivo, Carolina Becker.
E a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou nota sobre a entrevista do senador Delcídio do Amaral, publicada na imprensa no fim de semana.
Segundo a nota, o senador volta a fazer ataques mentirosos e sem qualquer base de realidade contra o governo da presidenta Dilma Rousseff.
Continua a seguir estratégia de vingança contra todos os que não agiram para evitar que fosse mantido preso pela revelação de que tentava obstruir investigações que poderiam prejudicá-lo.
O governo reafirma que nunca interferiu nas investigações da Operação Lava Jato e nem criou obstáculos, do mesmo modo, nunca interferiu em decisões do Poder Judiciário.
A nota informa ainda que a presidenta Dilma determinou que sejam tomadas todas as medidas judiciais cabíveis contra o senador.
E hoje, com rumores sobre a possibilidade de troca do diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, o Ministério da Justiça divulgou uma nota.
Nela, o Ministério informa que o diretor-geral continua com plena confiança por parte do ministro da Justiça, Eugênio Aragão, e que não existe nenhuma decisão sobre a substituição. 7h17.
O governo anunciou hoje que vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei de reforma fiscal.
A proposta dá mais tempo e condições para que os estados paguem suas dívidas com a União, limita os gastos do governo federal e também cria formas de garantir os serviços públicos essenciais à população em períodos de baixo crescimento econômico.
E o repórter Ricardo Carandina é quem vem trazer os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Carandina. Primeiro explica o que esse projeto do governo propõe em relação às contas dos governos estaduais.
Bem, Ellen, muito boa noite a você e a todos. Olha, o primeiro ponto desse conjunto de medidas, que é esse plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal, indica que eles passam a ter, os estados e o Distrito Federal passam a ter mais 20 anos de prazo para pagar as dívidas com a União. Para pagar as operações de crédito contratadas até o ano passado no BNDES, vão ser mais 10 anos de prazo e nos primeiros 4 anos eles pagam apenas os juros. Esse plano é voluntário, como contrapartida, os estados e o Distrito Federal devem criar mecanismos de controle de gastos, como, por exemplo, não conceder vantagem, aumento, reajustes ou adequação de remuneração. Ficam mantidos os ajustes previstos na Constituição. Eles também não podem conceder renúncia de despesa ou outro benefício de fiscalização e eles devem reduzir em 10% a despesa mensal com cargos comissionados em comparação a junho de 2014. Os estados vão ter 6 meses para tomar essas medidas, que devem funcionar por 2 anos. O projeto de lei prevê ainda medidas de longo prazo, como a aprovação de leis de responsabilidade fiscal estaduais, que prevejam, por exemplo, acordos para reajustes dos servidores de 2 anos ou mais. Alguns estados solicitaram um auxílio adicional porque eles têm um endividamento mais alto e, nesse caso, eles também vão precisar aumentar as contrapartidas. Bem, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, disse que essas medidas são necessárias no atual momento da economia.
As famílias estão fazendo ajustes, as empresas estão fazendo ajustes, os governos estaduais e o governo federal também estão fazendo ajustes. E nesse período é adequado que você dê um auxílio financeiro temporário em troca de contrapartidas para que você não só faça o ajuste necessário de curto prazo, mas que você saia dessa situação com as suas finanças públicas numa melhor organização.
E em relação às contas da União, Carandino, o que o governo está propondo nessa reforma fiscal?
Luciano, a proposta é criar um limite para a despesa primária, por exemplo, folha de pagamento em relação ao PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Na elaboração do orçamento, se perceber que despesas em nível que existem despesas em nível excessivo, seria possível acionar um ajuste automático nas contas. Nesse caso, seria também necessário restringir o aumento de quadro de pessoal, além de outras medidas, como aumentar o corte das despesas com cargos comissionados. Para o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, são medidas que vão dar mais estabilidade econômica no futuro.
Que nós temos enfatizado que na fase atual da economia brasileira, nós temos que evoluir do ajuste fiscal para a reforma fiscal, evoluir de medidas de curto prazo para medidas de longo prazo que deem instrumentos ao governo brasileiro para controlar melhor as chamadas despesas obrigatórias.
Agora, o projeto também propõe garantir serviços essenciais à população. Como é que isso seria feito, Carandina?
Ellen, a proposta é criar um regime especial de contingenciamento. Isso é um recurso que o governo utiliza quando, ao longo do ano, ele percebe que não existem recursos suficientes para investir num determinado item aquilo que estava previsto no orçamento. O governo, então, bloqueia a transferência de recursos. A proposta é garantir recursos para despesas essenciais ou estratégicas, como, por exemplo, investimentos que estão em fase final de execução. Também as despesas com saúde, educação, segurança e aquelas que são necessárias para o funcionamento dos órgãos do governo, como explicou o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa.
Mesmo a situação que você tem uma queda substancial de receita, num período de baixo crescimento, nesse regime o governo pode preservar despesas para, por exemplo, não ter que cortar água de hospital nem luz de escola, não ter que cortar merenda de aluno, nem ter que cortar a despesa básica para manter os nossos soldados, despesas básicas para manter a vigilância de fronteiras, a emissão de passaporte, a emissão de moeda, despesas essenciais para o funcionamento da economia brasileira.
E, por fim, o projeto permite ao Banco Central utilizar um mecanismo chamado depósito voluntário remunerado para diminuir a liquidez no mercado. E na apresentação desse projeto, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou também sobre a importância de retomar o crescimento da economia para gerar emprego e renda. Ao vivo, Ricardo Carandina.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Cerca de 270 atletas vão representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro no mês de setembro.
E um dos principais incentivos que eles recebem como patrocínio vem do programa Bolsa Atleta.
É, mas o apoio dos brasileiros na arquibancada pode ser um incentivo a mais para a conquista da tão sonhada medalha.
O velocista Vinícius Belatro Rodrigues treina 6 vezes por semana. O velocista é recordista brasileiro dos 200 metros e está na expectativa para participar da primeira Paralimpíada da carreira.
É treino, pista, academia, fortalecimento e estamos focados.
Para atleta Silvânia Costa, esta vai ser a primeira Paralimpíada. É recordista nas provas de salto em distância e arremesso.
O treino está bem forte, eu estou bem confiante, eu acredito fazer um excelente trabalho no Rio 2016.
Silvânia e Vinícius fazem parte da delegação de cerca de 270 atletas paralímpicos que vão para os Jogos do Rio. A meta do Comitê Paralímpico Brasileiro é colocar o país entre os 5 primeiros do ranking. Para isso, a força da torcida nas arquibancadas é fundamental.
O grito da torcida ali vai ser uma motivação a mais da gente olhar para a plateia e ver todo mundo gritando, né, o Brasil.
Ver aquelas arquibancadas lotadas, gritando, toda a nação vibrando junto comigo.
E já dá para comprar ingresso e garantir lugar para essa festa do esporte. As entradas são vendidas pela internet. Os preços variam de R$ 10 a R$ 130 para os eventos esportivos, enquanto as cerimônias de abertura e encerramento custam de R$ 100 a R$ 1.200. O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons, destaca a importância do público nas competições.
É acessível, é quase tão barato quanto ir ao cinema, então é fundamental por diversos aspectos, apoiar a seleção brasileira, mas também para que o evento Rio 2016 seja considerado um sucesso.
Os competidores de alto rendimento contam com o apoio do Bolsa Pódio do governo federal. Hoje, mais de 240 atletas de ponta, que estão entre os 20 melhores do ranking mundial em sua modalidade, recebem o benefício. Reportagem Leonardo Meira.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Alívio nas contas dos estados. Governo propõe alongar o prazo de pagamento das dívidas com a União.
E proposta vai ser enviada ao Congresso e inclui limitar gastos do governo, preservando investimentos e despesas com saúde, educação e segurança.
Advogado da União entra com ação no Supremo para garantir nomeação do ex-presidente Lula na Casa Civil.
4 milhões e 800 mil reais são liberados para a compra de testes rápidos de gravidez.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo. uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.